primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Graças e paz, irmãos. É com temor e tremor que estamos aqui. E acredite. Bom, vamos meditar no texto da palavra de Deus, lá em Provérbios. Provérbios capítulo 29, versículo 25. Vamos ler apenas um verso. Nós vamos fazer uma leitura em uníssono. Vamos ler todos juntos. Provérbios 29 já está projetado. Vamos à leitura? Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Vamos ler novamente? Bonito para o Senhor. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Amém. Meus irmãos, na época, na realidade, eu conheci a Cristo na época da minha juventude. Tinha 20 anos de idade, e conheci o Senhor numa igreja evangélica, né? Uma igreja que os seus membros eram, em sua grande maioria, jovens. Jovens mesmo. Era, tinha mais jovens do que pessoas assim, de uma idade maior, pessoas mais adultas, né? E interessante que esses jovens eram jovens bem atuantes. Eram jovens que evangelizavam, eram jovens que influenciavam, né, ali na vida da igreja e trazia outras pessoas. E nessa ocasião apareceu na igreja a convite, pela influência desses jovens, trabalho feito por eles, uma jovem começou a frequentar a igreja. Ela era uma jovem de bastante amizades, podemos dizer assim. Uma jovem de influência. E com o passar do tempo ali, não muito tempo, mas com o passar do tempo ali, ela foi procurada pelos seus antigos amigos. Amigos do mundo, amigos que não conheciam o Senhor. E esses amigos, de certa forma, ao conversar com ela, a pressionaram. Lhe deram uma pressão, dizendo, ou você abandona a igreja e esses novos amigos, né? Ou você perdeu a nossa amizade, perdeu a nossa influência, perdeu a nossa amizade, não faz parte mais do nosso grupo, não é? Não vai curtir mais a vida conosco. E ela fazia parte disso, desse grupo que na sua juventude participava dessas coisas. E o fato é que diante dessa pressão, ela optou por seguir os seus antigos amigos. Ela abandonou a igreja, suas novas amizades, abandonou o Senhor e seguiu seus novos amigos. Muito embora ela tivesse sido aconselhada a permanecer na igreja, permanecer firme, perseverantemente, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, não é? Ela preferiu isso. E não demorou muito, ela, através desses amigos, ela acabou se envolvendo com pessoas de más índoles. Pessoas que não eram pessoas adequadas para se conviver. E por conta dessas novas amizades, consequentemente, ela acabou se tornando uma foragida da justiça, juntamente com alguns deles, dessas novas amizades. O temor de perder o prestígio entre seus supostos amigos levou aquela jovem a cair numa grande cilada, para não dizer uma terrível cilada. O texto que nós acabamos de ler aqui em Provérbios vai nos apresentar a mesma realidade. Apresenta algo dessa natureza. Realidade esta que é vivida por muitos, até mesmo dentro na vida daqueles, de alguns que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, nós temos aqui um provérbio constituído de duas pequenas partes. Cada uma destas partes aqui constitui-se numa grande verdade por si mesma. E juntas fornece uma grande fonte de esperança para aqueles que são escravos do temor dos homens. Aqueles que temem ao homem. Se Deus permitir assim, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre esse estudo, sobre esse tema. Vencendo o pecado do temor dos homens. Como vencer isso? Como lutar contra o temor aos homens? E eu começo aqui, no primeiro ponto, definindo o que é temor dos homens. O que é temor dos homens. O que significa temor dos homens, afinal? Será que é normal? Será que é pecado de fato? Será que é correto? Será que é errado diante do Senhor? Não é fácil. Não é fácil definir. Eu quero dizer aqui que não é fácil definir o que seja temor dos homens. Mas definiremos aqui da seguinte maneira. Temor dos homens nada mais é do que se preocupar em ter o agrado das pessoas. Ou agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus e buscar a aprovação dEle. Em outras palavras, podemos dizer assim, nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. No lugar de um temor ao Senhor ordenado de forma bíblica, nós tememos as pessoas. Tememos o que as pessoas pensam, tememos o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Tememos o que elas pensam a nosso respeito diante de determinada decisão. É? E esse temor pode ser visto da seguinte maneira, eu quero destacar aqui, gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, né? Uma delas é quando a pessoa cede à pressão do grupo. É? Isso geralmente acontece com os adolescentes, ceder à pressão do grupo. Se você não fizer o que a gente quer, o que a gente deseja, você não faz parte mais do grupo. O que aconteceu com aquela jovem lá? Ela preferiu ceder à pressão do grupo. Também é perceptível em ter o desejo de agradar as pessoas. E talvez aí você pergunte, mas a Bíblia não nos ensina a agradar as pessoas? Sim, é verdade, a palavra de Deus diz isso. E lá em Romanos, no texto de Romanos 15, 12, vai dizer assim para nós, 15, 2, o texto lá, se os irmãos quiserem projetar, fique à vontade, será bom até. Lá em Romanos 15, 2, vai dizer assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E o texto seguinte vai dizer que Jesus não agradou a si mesmo, não é? E essa é uma grande verdade. Não é? Nós precisamos agradar os outros na edificação. E é interessante que no final do ano passado, o pastor Ronils, ele ministrou uma série de estudos, cujo tema era a cultura da honra. Muito bom, o tema falou muito comigo, Deus falou de uma maneira muito especial para mim, na minha vida. E ele abordou esse tema, abordou esse estudo de que nós devemos reconhecer a pessoa, o valor da pessoa. E isso é bíblico e devemos fazer assim mesmo. Devemos fazer isso com o objetivo único de abençoar a pessoa, e não com segundas intenções, não é? Inclusive ele citou aquele texto lá de Filipenses, né, que, lá em Filipenses 2, não me lembro o versículo de qual aqui, mas fala lá, que não pense cada um em si mesmo, capítulo 2, versículo 3, não, aliás, versículo 4, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, pensando no bem daquela pessoa, e não com segundas intenções. O versículo 4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E é assim que a gente deve fazer. Devemos fazer algo, honrar a pessoa, como o pastor aqui frisou muito bem, ensinou muito bem, não é? De maneira bíblica, conforme, pensando no bem da pessoa, e não com segundas intenções, para que a pessoa possa nos ver como uma pessoa boa, uma pessoa legal. Nesse caso, a gente está tirando a glória de Deus e está colocando a glória em nós mesmos, porque queremos aparecer. Não é? E quando eu falar aqui de reconhecimento, vou falar de uma maneira até negativa, é nesse sentido, é no sentido contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, é no sentido contrário que o pastor Ronilson aqui ensinou para a igreja. Não é? Porque essa é uma deturpação daquilo que a Bíblia nos ensina. É deturpação daquilo que foi ensinado aqui na igreja. E nesse sentido, certamente, não é correto. Não é? Não é correto buscar agradar as pessoas com segundas intenções, mas pensando no bem dela. Mas além disso, o temor dos homens pode ser visto em pessoas que têm medo de críticas, de ser criticado. Também alimentar o desejo por aprovação das pessoas, o ter medo de desaprovação também é um fruto de temor dos homens. Né? É um fruto. No entanto, meus irmãos, essas atitudes e comportamentos aqui levam a um afastamento de Deus. O texto do Evangelho de João nos ensina algo interessante sobre isso. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Vai dizer assim para nós, nos ensinar o próprio Senhor Jesus, aliás, o evangelista. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja bem vocês aqui, meus irmãos, que eles não pecaram aqui porque queriam ter um pouquinho de reconhecimento. Em vez disso, foi o seu amor pela aprovação dos homens, em vez da aprovação de Deus, que levou aqueles homens a pecarem contra o Senhor. Na realidade, eles temeram a coisa errada, o objeto errado aqui. E quando alguém vive para agradar as pessoas, né, ou seja, com segundas intenções, com o objetivo de parecer uma pessoa legal, ou de receber algo em troca, meus irmãos, seus pensamentos correm instintivamente na direção do egoísmo, na direção da ansiedade ou mesmo do medo, porque ficam preocupados com o que vão pensar a seu respeito, ou com que imagem vão criar para ele. E isso aqui, conforme afirma o texto da Bíblia, que o texto de Provérbios, é uma grande cilada. Pois ao temer os homens, a pessoa está armando uma cilada contra si mesma. É o que diz o texto aqui, na nossa primeira parte do versículo. Quem teme ao homem, arma ciladas. E essa cilada não é para o próximo, é para si mesmo. Essa palavra temor aqui, conforme temos aqui, ela vai significar ter medo mesmo, ou mesmo receio, podendo chegar aqui a um estremecimento grande, muito grande, ou ansiedade. E esse tipo de temor é escravizador. Ele não produz nenhuma segurança para aquela pessoa que alimenta, para aquela pessoa que fica preocupada com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Não é? E aquele que alimenta esse temor dos homens está armando uma cilada para si mesmo. Ele vai cair nela. Não tem jeito. Ele vai cair na sua própria cilada, conforme diz o texto. Há alguns personagens da palavra de Deus, meus irmãos, um personagem bíblico, que cederam a esse pecado, caindo nessas armadilhas aí. Um exemplo claro, é Arão, irmão de Moisés. Né? Por temer os homens, ele acabou cedendo ali ao clamor popular e acabou fabricando ali aquele bezerro de ouro, que conduziu o povo à prática de iniquidades, de orgias ali, recebendo a merecida punição do Senhor, a desaprovação de Deus, né? Onde até Moisés ficou irado e quebrou as tábuas da lei, porque ele preferiu temer aos homens. Saul também, o primeiro rei de Israel, ele preferiu ser honrado entre o povo do que agradar a Deus, do que agradar ao Senhor. Por duas vezes ele caiu nesse pecado aqui. Uma vez quando ele não teve paciência para esperar Samuel nos dias aprazados ali, nos dias planejados. E ele, por temer a dispersão do povo, dos soldados que estavam com medo dos inimigos filisteus, ele foi lá precipitadamente com o temor de ficar sem ninguém ali e sacrificou no lugar de Samuel, recebendo a punição, recebendo a repreensão de Samuel. Uma outra vez ele cedeu também a esse pecado quando ele não cumpriu a ordem do Senhor, que deveria destruir os seus inimigos amalequitas e todo o povo dos amalequitas, tudo que havia guardado lá, tudo que o povo tinha. Ele preferiu por si mesmo guardar alguns objetos e recebeu a desaprovação do Senhor. Ele mesmo disse, quando foi repreendido por Samuel, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, lá no versículo 24, ele diz: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, falando a Samuel, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E isso custou a perda do trono de Israel. Esse temor dele também foi uma grande cilada. E em nossos dias também não estamos imunes a alimentar esse pecado que pode nos estar escravizando de certa forma, de forma sutil. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com o temor dos homens. Pois se a gente alimentar, se você alimentar esse pecado em sua vida, você pode estar armando uma grande cilada para você mesmo. E é assim que acontece. Portanto, analise, meu irmão, se você tem o hábito de praticá-lo, mesmo sem perceber. Mesmo que seja de forma sutil. Se você está alimentando, busque compreender, perceba. Analise se você guarda isso no seu coração. Eu vou falar aqui, meus irmãos, sobre algumas atitudes que pode identificar se você tem esse hábito de temer aos homens. Considere isto. Em primeiro lugar, você está disposto a pecar para não ser rejeitado por certas pessoas? Em segundo lugar, você evita conflitos em vez de tentar resolvê-los? Como diz a palavra de Deus, se teu irmão pecar contra ti, se você vê seu irmão cometido, envolvido em alguma falta, você que sois espirituais, vai lá e corrige com espírito de brandura? Ou você fica preocupado com o que ele vai pensar? Ele vai pensar mal de mim. Né? Você se preocupa com isso? Em terceiro lugar, você acredita que ser rejeitado é uma das piores experiências que alguém pode sofrer? Em quarto lugar, você gosta de pescar elogios? Em quinto lugar, você se preocupa com o que as pessoas pensam a seu respeito? Se você não se enquadra em nenhuma dessas indicações aqui, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Isso é muito bom. Mas se você se identifica com algumas dessas características, ou quase todas aqui, isso é um sinal de que você alimenta o temor dos homens. E precisa tomar cuidado com isso. Mas não se desespere. A palavra de Deus dá esperança. Ela apresenta solução para nós. Conforme veremos aqui na segunda parte deste versículo. Conforme veremos aqui na segunda parte de Provérbios. Eu vou destacar aqui no segundo ponto. Vou apresentar aqui nesse segundo ponto a solução para o temor dos homens. Que é confiar no Senhor. Que é temer ao Senhor. Se por um lado, a primeira parte desse verso nos apresenta um perigo que podemos estar alimentando aqui em nossa vida, e para alguns isso pode indicar um lado negro da sua vida, pois o temor dos homens, ele escraviza, ele faz com que as pessoas vivam em função disso, ele escraviza terrivelmente. Por outro lado, nós encontramos esperança no mesmo texto, na palavra de Deus. A segunda parte desse versículo vai falar algo maravilhoso para nós. E diz assim, na segunda parte de Provérbios, o texto lido: mas o que confia no Senhor está seguro. Olha que bênção. O que confia no Senhor tem segurança. Né? Aquele que teme os homens arma cilada. Vai cair numa cilada, pode cair numa cilada. Mas aquele que confia no Senhor não vai cair nenhuma cilada. Está seguro. Né? Isso é confortador. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos dá essa esperança. Nos tranquiliza, nos conforta. Diferentemente daquela pessoa que teme aos homens. E que por isso não se dá bem na vida. Não vai se dar bem, não tem como se dar bem na vida. Só vai cair nas suas armadilhas. Aquele que confia no Senhor vive em segurança, dorme em paz, fica tranquilo. Não se preocupa se a pessoa pensou mal ou bem dele. Não, ele me preocupa em agradar a Deus, de certa maneira, em ter a aprovação divina. Ele é assim, ele vive, mas ele continuará seguro. Não importa o que ele tenha que enfrentar pela frente, ele vai continuar seguro. E seguro aqui significa, literalmente, significa colocado no alto, numa posição elevada, né? em um local onde ele, fora do perigo, né? Fora do alcance de qualquer perigo. Ele está seguro lá, Deus colocou numa posição em que ninguém vai chegar. Porque Deus está aguardando ele lá. Né? Deus não permite que sejamos tocados. Agora, essa segurança vem porque nós confiamos em Deus, nós confiamos nele. Ao invés de temermos os homens ou as circunstâncias da vida, tememos a Deus. Ao invés de temermos aquele que só pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma, tememos aquele que pode matar tanto o corpo como a alma. Deus. Veja que a solução para vencermos esse pecado do temor dos homens está em confiar em Deus, temendo apenas o seu nome. E isso é algo que a gente vai cultivar na nossa vida de fé. A gente vai cultivando. Ela não vem assim automaticamente da noite para o dia. A gente aprende nas adversidades da vida a confiar nele. E à medida que o crente, o cristão cresce na sua vida piedosa, ou vai se desenvolvendo na sua confiança em Deus, ele vai crescendo mais no temor perante o Senhor. E vai eliminando do seu coração o temor dos homens. Ele vai tirando esse temor dos homens e vai enchendo o temor do Senhor. Ele vai se esvaziando e vai se enchendo. Vai se esvaziando do temor dos homens e vai se enchendo do temor a Deus. É um processo natural que acontece pela ação divina. E é assim que acontece conosco no processo de crescimento. Isso porque a sua preocupação está em agradar a Deus e não aos homens, ou a si mesmo. E agradar aos homens aqui é agradar com segundas intenções, conforme já disse lá no começo. Não é? E um exemplo claro desse tipo de confiança aqui e de temor ao Senhor, nós vemos nos amigos de Daniel. Vocês conhecem eles? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens que estavam cativos lá na Babilônia, eles foram obrigados, meus irmãos, a adorarem uma imagem de ouro gigantesca que Nabucodonosor tinha mandado fabricar com o propósito de adorarem ele, ali aquela imagem. Mas no fundo, Nabucodonosor estava buscando glória para si mesmo, é claro. Adorando ali o seu Deus, adorando a si mesmo. Não é? E eles foram obrigados. Algumas pessoas foram lá e disseram, relataram, olha, aqueles três... homens ali, aqueles três homens, não adoram a tua imagem que tu fabricaste, que tu levantaste. E Nabucodonosor foi, então, convocou aqueles homens ali, não é? E se eles não adorassem aquela imagem, aquele ídolo ali, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E estes homens, meus irmãos, não se intimidaram diante da ameaça que receberam, pois eles confiavam tão somente no Senhor, seu Deus. Eles não se preocuparam em agradar a Nabucodonosor ali. Não é? E conta-nos o relato bíblico que quando Nabucodonosor soube que eles não se inclinavam em adoração àquela imagem, ele ficou furioso e trouxe a sua presença e disse para eles ali, diz o texto bíblico de Daniel 3, versículo 15, vai falar assim para nós, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dizendo a eles, agora pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Assim falou, arrogantemente contra estes homens. No entanto, eles não abriram mão das suas convicções. Eles já tinham experimentado isso com Daniel quando eles eram adolescentes da idade de vocês. Quando eles tinham convicção de não queriam comer das iguarias do rei e disseram, nós não vamos comer legumes. Convicção adquirida ao longo da vida de fé e lá, nesse momento, nasceu da noite para o dia. Eles foram criando isso, cultivando isso na vida deles. E nesse momento... Eles, na realidade, eu até imagino eles rindo de Nabucodonosor. A gente que conhece a Deus vai se sujeitar a isso? A convicção deles é tão forte. Tão forte. Não é? Eles aprenderam. Esses três aqui eram aqueles três lá que estavam com Daniel. Os mesmos. Já aprenderam isso desde cedo. Não é? Desde cedo aprenderam a temer a Deus, tão somente a Deus. E eles não abriram mão e disseram a Nabucodonosor o seguinte, lá no versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não é? Esta foi a resposta deles aqui a ele. É? E por essa resposta e por essa atitude deles, eles foram jogados na fornalha de fogo, conforme o texto fala para nós. E conforme nós sabemos, meus irmãos, nós conhecemos o desfecho da história. Deus os livrou ali. Deus poderia não ter livrado eles lá. Eles poderiam, mas morreriam alegres, felizes no Senhor, alcançariam, seriam abençoados por toda a eternidade. Mas Deus os livrou. Deus quis livrá-los. Deus quis livrá-los. E perceba que os irmãos, que mesmo sob essa pressão gigantesca, esses homens não estavam preocupados em agradar a si mesmos, querendo se livrar da morte com medo da morte. Não é? Ou ao rei da Babilônia. Mas eles estavam preocupados em agradar somente a Deus. Por essa razão, eles não temeram o rei, não temeram a morte, mas temeram a Deus. Temeram a Deus. Eles não estavam preocupados com o que os outros iriam pensar sobre eles. Eles não estavam preocupados com o que as pessoas iriam comentar sobre eles. Eles não estavam preocupados com o que iria acontecer com eles. Mas eles estavam preocupados em agradar a Deus, mesmo sob pressão. Diferentemente, meus irmãos, daquela jovem que falei aqui no início, que destaquei aqui no início dessa mensagem, eles não cederam à pressão. Eles optaram por temer a Deus. Por isso, eles não caíram nas ciladas. Eles não caíram naquela cilada, mas foram guardados lá no alto pelo Senhor. Essa expressão, confiança no Senhor, ela é uma expressão abrangente. E nela está incluso outras atitudes nossas em relação a Deus. Atitudes essas, por exemplo, de servir a Deus. Atitudes, por exemplo, de agradar a Deus. Viver para agradar a Deus, eu quero dizer. Atitudes de temer ao Senhor, de temer a Deus. Todas essas atitudes são partes da confiança que depositamos no Senhor. E se eu priorizo em minha vida agradar, temer e servir a Deus, eu estou demonstrando que confio nele. Somente nele. É um processo. Aproveita as oportunidades, talvez de pressão. E se decida pelo Senhor. Não tema as consequências. Opte pelo Senhor. Por agradar ao Senhor, por temer ao Senhor. Porque é assim nessas oportunidades. Nesses dilemas da vida, pequenos hoje. Mas que são escolas divinas, escola que Deus dá para nós, para ir nos preparando ao longo da nossa vida de fé. E a gente vai crescendo com essas coisas que aparecem, com esses desafios, com essas situações, e a gente vai a cada dia se decidindo mais pelo Senhor, a nossa fé vai crescendo e vai amadurecendo. É assim que acontece, não é da noite para o dia, com uma oração, Senhor, eu quero ter uma fé mais forte no Senhor, não. Sim, Deus responde a sua oração, é claro. Mas aproveite essas oportunidades. Se decida pelo Senhor. E este é o tipo de confiança que Deus espera de mim. É o tipo de confiança que também o Senhor Deus espera de você. É nesses momentos que a gente vai cultivando isso. Nesses momentos de adversidades e pressões. Portanto, meus irmãos, não temas as pressões das pessoas. Não temas. Não tenha medo, lembre-se que você é filho de Deus. Confie nele. É na prática que a gente aprende. A escola de Deus é diferente. É na prática que a gente aprende. Né? Não tema nem mesmo as circunstâncias da vida. Aprenda a temer ao Senhor. Caso você tenha caído nesse pecado de temer aos homens, de temer aos homens ou nas circunstâncias da vida, siga esses passos. Primeiro deles, se arrependa e confesse a Deus o seu pecado. Diga, Senhor Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho decidido por temer as pessoas ou as circunstâncias. Né? Se arrependa, confesse. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a nos perdoar os pecados e nos purificar também da injustiça. Ele vai perdoar. E Deus vai dar graça. Não é? Segundo lugar, aprenda a temer tão somente ao Senhor. Aproveite as oportunidades, como já disse aqui. Descanse no Senhor. Confie que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar mesmo, Ele cuida. Em terceiro lugar, reconheça o propósito da sua existência. Seja no comer, seja no simples beber, viva para glorificar a Deus. Que as suas atitudes glorifiquem a Deus e não você mesmo. Que as suas atitudes busquem honrar a Deus e não você mesmo. Não você mesmo. Eu vou glorificar a Deus na minha vida. Eu não vou buscar a glória para mim. Eu vou buscar a glória para Deus. Tenha isso na sua mente, no seu horizonte, em alcançar esse horizonte, em agradar a Deus e glorificar a Deus. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5, 9, quer presente, quer ausente, é por isso que quer seja presente ou ausente, É por isso que também, eu sabia esse versículo de qual, mas eu esqueço. Mas diz lá em 2 Coríntios, 5:9, ele vai dizer assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Se esforce para agradar a Deus nesse aspecto, não é? Se preocupe com isso e glorifique a Deus nas suas atitudes. Que Deus nos ajude e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.